A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Meu trabalho com doenças raras me aproximou das mães raras e daí surgiu minha admiração por elas. Meu objetivo ao escrever o livro é que mais pessoas possam conhecer a história de vida e a força dessas mulheres. Quis fazer um livro para celebrar o amor e a força que só as mães têm. Fui até a cidade de cada uma delas, passando por Curitiba, Uberlândia, Campo Grande e Fortaleza, além de São Paulo, que é onde eu vivo. E as entrevistei para saber como elas lidavam com os filhos, ou com a ausência deles, já que há casos de mães que já os perderam. E o resultado é esta obra, com estas histórias que escrevi com muito cuidado e carinho, para contar ao mundo a admiração e o respeito que tenho por estas mulheres. Desirê Novaes. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Mães Raras, Essas Mulheres Fortes é o título do primeiro livro da escritora Desirê Novaes. A obra, lançada em Fortaleza, traz a biografia de 7 mães com filhos pacientes de doenças raras, cada um com uma síndrome diferente. A autora é a nossa convidada do programa desta noite, que traz também os detalhes da exposição Figuração Cearense, do artista visual Francisco Ivo, em cartaz na Assembleia Legislativa do Ceará. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Desirê Novaes, seja bem-vinda ao Autores e Ideias.
Obrigada pelo convite.
Desirê, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, publicado pela Pollen Livros, cujo lançamento em Fortaleza aconteceu no último dia 23.
Eu acho que livros contam histórias de mulheres, como já diz o título, de mulheres fortes, e que vão inspirar os leitores. São histórias muito fortes também e que trazem suas histórias de inspiração, de vida.
O livro, ele é, na verdade, a estreia na literatura da Desirê Novaes, é a primeira obra da Desirê. Mas para quem pensa que o livro nasceu de um projeto feliz, não, pasmem. Na verdade, a obra nasceu de um diagnóstico da própria Desirê de uma doença rara. Conta pra gente essa história, Desirê Novaes.
Exatamente. Há cerca de 6 anos, eu, por acaso, descobri que sou paciente de síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma doença rara. Eu fui convidada para uma assembleia de fundação da Sede Brasil e lá eu me identifiquei com todos os sintomas da doença, da síndrome, né? E, a partir daí, eu tive um diagnóstico de uma doença rara. Depois disso, eu comecei a trabalhar como voluntária na causa das doenças raras, foi quando eu conheci outros pacientes, outras famílias e mães, que foi quem me chamou mais atenção, as mães que estão nessa luta pelo diagnóstico, por melhora na qualidade de vida dos filhos, pelo direito, pelos direitos dos próprios filhos. Então, foi assim que comecei a trabalhar.
Desirê, antes desse diagnóstico, você já tinha ouvido falar da síndrome? Você já conhecia?
Então, eu tive contato com a síndrome de Ehlers-Danlos porque uma conhecida minha teve o diagnóstico e ela pediu que eu pesquisasse sobre a síndrome para ajudá-la. Eu pesquisei e a coloquei em contato com outras pacientes que foram essas pessoas que fundaram a Sede Brasil. Mas quando eu pesquisei sobre a síndrome, eu não me identifiquei com os sintomas. Então, foi uma coisa que não me interessou, né? Mas aí, quando eu me identifiquei e vi que também era paciente, eu comecei a trabalhar como voluntária.
Desirê, e como é que você conheceu essas 7 mulheres que estão no seu livro? Foi já nesse contato com esse trabalho voluntário?
Exatamente. Das 7 mulheres, uma eu nem conhecia pessoalmente, só conhecia das redes sociais. Só fui conhecê-la quando fui até a cidade dela para entrevistá-la. As outras, como a Fátima, a Regina, a Luana, eu fui conhecendo em eventos de doenças raras, como nós participamos da elaboração da política pública de doenças raras em Brasília, e muitos eventos também do Dia Nacional das Doenças Raras. E aí, através das redes sociais, foram estreitando os laços, os vínculos, e a admiração por essas mulheres foi crescendo, né? Mas sempre foi através da causa.
Essa é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, porque no início todas vocês eram desconhecidas. E aí, como é que foi que se estabeleceu essa relação de confiança para que você pudesse entrevistar essas mulheres tiveram esse contato com você? Conta pra gente.
É, exato. É, como eu disse, uma eu não conhecia pessoalmente, as outras eu conhecia, mas não éramos tão profundamente essa amizade. Era mais uma amizade de Facebook, até porque muitas não eram de São Paulo. Das 7 mães entrevistadas, só 3 são de São Paulo. Então, os encontros sempre eram em eventos ou nas políticas públicas, nas elaborações de políticas públicas. Mas sempre havia uma empatia, né? E foi muito interessante que essas mães confiaram muito em mim, se abriram muito, porque falaram de temas muito delicados para no dia a dia delas, de preconceito, que sofreram até com a família, tudo. E foi realmente uma relação de confiança. Foi crescendo. Eu sei que tiveram mães que já tinham recebido outros convites de serem entrevistadas para escrever sobre elas e não aceitaram. E comigo elas aceitaram, né?
Olha
só. Foi muito gratificante porque foi... Hoje todas elas são minhas amigas. No lançamento em São Paulo, das 7 mães, 6 estavam presentes. Só uma que não estava porque está morando nos Estados Unidos, né? Todas elas fizeram questão de ir até São Paulo para lançarmos o livro juntas.
Que lindo! É um trabalho realmente de muita delicadeza, muito respeito, né? E muita coragem, já que a gente está falando dessas mulheres fortes, né? A gente está falando do livro Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, publicado pela Pollen Livros. Essa obra, deixa eu só explicar para o ouvinte que está agora ligando o rádio. Essa obra, lançada em Fortaleza, traz a biografia de 7 mães com filhos pacientes de doenças raras, cada um com uma síndrome diferente. Conta pra gente quem são essas mães, Desirê, e quais são as síndromes que cada filho de cada uma tem.
Bom, as mães são a Regina Próspero, lá de São Paulo. Ela teve 2 filhos com mucopolissacaridose, um veio a falecer, o outro tá aí, e teve um filho sem doença rara, é a Regina. Aí de São Paulo também a gente tem a Luana Ribeiro, que é mãe da Luara, que é paciente de osteogênese imperfeita. Ela tem mais 2 filhos, sem doença rara. Aí tem a Jo Nunes, que é que tá, hoje mora nos Estados Unidos. Ela é mãe da Jéssica, paciente de síndrome de William. Aí em Curitiba, a Linda Franco, mãe do Gabriel, que é paciente de adrenoleucodistrofia. Em Campo Grande, a Rosana Martinez, que é mãe do Pedro, paciente de distrofia muscular de Duchenne. Aqui em Fortaleza temos a Fátima Braga, que é mãe do Lucas, paciente de atrofia muscular espinhal. E em Uberlândia, a Carol Cordeiro, mãe do Pedro, que é o único paciente no Brasil de síndrome de Aicardi Gutierrez.
Nossa! Desirê, por que que há um tamanho desconhecimento dessas síndromes? Porque é incrível, você falando o nome de cada uma delas, parece, assim, algo que completamente diferente da nossa realidade. E por que que você acha que ainda é tão difícil o acesso, conhecimento das pessoas a conhecerem cada uma dessas síndromes?
É, o problema é que está na raridade, né, na quantidade de pessoas que é afetada pela síndrome. Por exemplo, existem hoje catalogadas de 6 a 8 mil doenças raras. Essa disparidade em número é porque alguns estudiosos, eles consideram, por exemplo, síndrome de Ehlers-Danlos tem 13 subtipos. Alguns estudiosos consideram como 13 doenças raras, outros consideram como uma. Mas então a gente pode considerar que, no mínimo, existam 6 mil doenças raras. Então, é compreensível que um médico não conheça essas 6 mil doenças raras, mesmo porque algumas são até raríssimas, tem pouquíssimos pacientes, como o caso de Aicardi Gutierrez, que no Brasil só tem o Pedro diagnosticado, e que no mundo inteiro só foram relatados 120 casos.
Puxa!
Então é muito difícil para o médico, quando ele se depara com aquilo, conseguir fazer o diagnóstico, porque ele também não tem um estudo ou uma experiência naquele caso, entendeu? É difícil para o médico fazer o diagnóstico e, por causa disso, também devem existir muitas pessoas sem o diagnóstico, o que vai rolando, né? Vai transformando num círculo, né, vicioso.
A gente espera que, com a obra da Desirê Novaes, Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, publicado pela Pollen Livros, cada vez mais a gente possa descobrir um pouco mais sobre essas síndromes e também se reconhecer na luta de cada uma dessas mães. Desirê, o que fez você perceber que esse tema poderia virar um livro?
Eu acho que a ideia surgiu de tanta admiração que eu sinto por essas mulheres, e eu sempre falo, contava a história de uma e contava a história de outra, e eu queria que todo mundo conhecesse essas mulheres, conhecesse essas histórias. E aí a minha prima sugeriu, ela falou, por que você não escreve um livro? Porque assim, são histórias tão bonitas, porque quando a gente pensa numa mãe com um filho com doença rara, na maioria das doenças raras também causa deficiência, né? A gente pensa, a gente imagina uma pessoa que está ali sofrendo, chorando, deitada na beira de uma cama. Não, essas mulheres vão à luta, muitas delas trabalham em associações em prol de outros pacientes, lutam pelo direito dos filhos e de outros pacientes, estão sempre com um sorriso no rosto e sempre, sabe, cheia de energia. É lógico que, como eu falo, ter um filho com doença rara ou ter um filho com deficiência não faz de você uma pessoa melhor. A forma como você reage a isso é que pode te transformar numa pessoa melhor. E essas mães que eu escolhi, realmente, essas adversidades transformaram em pessoas melhores.
Uma dessas mães reside aqui em Fortaleza. Conta pra gente um pouquinho da história dessa mulher forte, Desirrei.
A Fátima é uma pessoa... No livro, cada mãe eu dei um nome no capítulo, e a Fátima é a leoa do Nordeste, né? Porque ela com o Lucas é uma verdadeira leoa, né? Não mexe com o filho dela. E ela, não só com o dela, porque ela batalha por todos, né? Ela sempre buscando políticas públicas, melhorias, agora com o medicamento que saiu para a doença para a AMI, né? Ela não quer só para o filho dela. Ela quer que todos tenham o direito ao medicamento, né? E isso é muito nobre, porque ela não trabalha só pela melhoria de qualidade de vida do filho dela. Ela trabalha por todos. E ela faz aqui no Ceará um trabalho... Ela tem um projeto de educação em casa para crianças que necessitam, que é um exemplo para todo o Brasil, né? E isso com tão pouco que ela tem. Não é uma associação que receba dinheiro público ou de indústria farmacêutica. Isso ela faz só mesmo com o trabalho dela e de algumas pessoas que ajudam.
E é curioso porque existe realmente esse espírito de solidariedade entre essas mães e que isso é algo que não é só da Fátima, né? Todas essas mães, não só as que estão no livro, mas desenvolvem esse trabalho, um espírito altruísta, a partir da síndrome de cada uma dessas crianças. Isso é um fenômeno, não é, Desirrei?
Eu acredito que a própria... Eu falo no livro porque uma coisa que as mães raras sentem muito, porque às vezes as pessoas podem me perguntar, mas qual é a diferença de uma mãe rara para uma mãe de uma criança com Down ou uma mãe com uma criança autista? É que a doença rara traz muita solidão, porque você não conhece, quando você pode ter um diagnóstico de um filho com autismo, mas hoje o autismo é considerado até comum, você conhece outra criança com autismo, o filho do Mion tem autismo, o médico vai reconhecer, na escola vão reconhecer. Enquanto que a doença rara, essa mãe se vê sozinha, ela não consegue, dificilmente ela vai conhecer uma outra pessoa que o filho tem a mesma doença, né? Então, eu acho que isso as une, mesmo que não seja a mesma doença, mas elas conseguem saber o que a outra sente, que é essa solidão, a falta de informação, porque, por exemplo, uma criança com Down, quando você tem um diagnóstico, o médico sabe, ele vai te falar, e você vai ter conhecido outras pessoas. Esse impacto do diagnóstico de doença rara, pela raridade, é diferente, né? E isso une essas mães, né? Que uma entende o que a outra sofreu quando teve o diagnóstico.
Desirrei Novaes, e o que lhe fez escolher esse recorte das 7 mulheres?
Em princípio, foi a admiração que eu sentia por elas. Elas são, lógico, como eu falo no livro, no Brasil existem cerca de 13 a 15 milhões de pacientes com doença rara. Então devem existir cerca de 10 milhões de mães de pacientes com doenças raras. É lógico que eu não poderia escrever sobre os 10 milhões, né? E aí eu escolhi realmente, o critério foi empatia mesmo, a admiração que eu sinto por essas mulheres. Como eu falei, não é só o fato de você ter um filho com doença rara que te transforma numa pessoa especial, né? É o como você reage a isso. E essas mulheres que eu escolhi reagiram da melhor forma. Eu falo, elas transformaram um limão, não foi nem numa limonada, é um mousse de limão, né?
Eu converso com a escritora, vice-presidente da Sede Brasil, Desirrei Novaes, autora do livro Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, publicado pela Pollen Livros, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Jorge, tô deixando a Nina na creche. Tô atrasada. E o Bruno, terminou a lição?
Já, fez tudinho. Eu só tô arrumando as coisas aqui e já levo ele pra escola. Tchau.
Bora, pai.
Tchau.
Jorge e Cida sabem que é dever do município oferecer creche e pré-escola para crianças de até 6 anos. Sabem também que se faltar vaga, o Conselho Tutelar e o Ministério Público ajudam a garantir esse direito. Melhorar a educação infantil é um desafio de toda a sociedade. Contamos com você.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
Em cartaz no Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Pontes Neto, a exposição Figuração Cearense do artista visual cearense Francisco Ivo. Esta é a terceira exposição individual do artista e apresenta quadros que retratam paisagens e personagens típicos do Ceará. A inspiração dos trabalhos apresentados vem dos desenhos de José dos Reis Carvalho, naturalista que percorreu o litoral e o sertão entre 1859 e 1861, registrando a natureza, as cidades e o povo cearense. Osmar Diógenes é o presidente do Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Pontes Neto.
O Memorial da Assembleia tem o seu aspecto histórico, mas também se volta para a cultura cearense e está sempre apresentando exposições temporárias e artistas e assuntos ligados à história. Não faz muito tempo nós fizemos aqui uma exposição de obras de arte, de quadros, de pintura, de jovens excepcionais. E agora estamos aí com a exposição de um pintor cearense. A exposição tem o nome de Figuração Cearense e está se instalando hoje aí. Vai ficar aqui mais ou menos 20 dias, sobre quadros de locais cearenses, de pontos históricos cearenses, em que o pintor levou para a tela esses assuntos.
O artista plástico Francisco Ivo fez estudos em pintura na década de 1980. Em 1999, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi fazer mestrado em geologia e frequentou aulas de pintura na Sociedade Brasileira de Belas Artes. Para ele, a exposição é a continuidade de um trabalho da estética naturalista de Reis de Carvalho.
Essa é a minha terceira exposição aqui na cidade, também participei da mostra ano passado, Salão de Abril, e essa exposição ela é uma continuidade, vamos dizer assim, de um trabalho que eu comecei. Eu fiz uma exposição na Câmara de Deputados em Brasília o ano passado e lá eu falava sobre o Rio São Francisco, a ocupação ambiental, a degradação do próprio rio, e essa exposição em Brasília na Câmara de Deputados ela ficou praticamente um mês. Eu comecei a pensar por que não trazer as minhas obras aqui para o Ceará, Fortaleza, através da Assembleia, e procurei o pessoal exatamente aqui do Memorial, mas dessa vez apresentando todo um trabalho que eu comecei a desenvolver sobre o Ceará e o seu povo e os seus produtos, enfim. Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo mais recentemente. Esse trabalho eu falo desde a fauna e flora da nossa Caatinga, dos nossos cajus, eu falo também da nossa arquitetura da cidade de Fortaleza. Eu mergulhei no universo dos naturalistas que tiveram aqui no Ceará entre 1859 e 1861, saem do Rio de Janeiro e ficam 2 anos e meio estudando o Ceará, através dos trabalhos de José Reis Carvalho.
A exposição Figuração Cearense prossegue em cartaz no Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Pontes Neto, até o dia 31 deste mês. Participe! A editora gráfica da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará completa 23 anos de fundação. Vinculada ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, a editora somente no primeiro semestre deste ano confeccionou e produziu 40 títulos. A equipe atua na produção de livros técnicos, livros de leis, manuais institucionais ou autorais. Os profissionais desenvolvem ainda soluções de design gráfico e comunicação visual para as diferentes peças gráficas da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a comunicação visual dos seminários de segurança pública e sobre a Caatinga, promovidos pela Assembleia este ano. Dos 40 títulos lançados somente até agora, em 2018, destacam-se o Manual de Programa Eleitoral e o Calendário Eleitoral deste ano, publicação organizada pelo Parlamento Cearense com orientações sobre as eleições de logo mais em outubro. A equipe conta com um transcritor e revisor em braille, dois designers, um diagramador, dois revisores e 5 operadores gráficos. No primeiro semestre de 2018, foram publicados 14 livros autorais, 16 livros técnicos e 10 publicações diversas, entre apostilas, relatórios e cartilhas. O Inesp é presidido atualmente por Thiago Campelo. O órgão e a gráfica funcionam no primeiro andar do edifício Senador César Caules de Oliveira, anexo 1 da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Após descobrir uma doença rara, a escritora Desirê Novaes decidiu escrever uma obra literária em homenagem às mulheres mães que reinventaram suas vidas em função das doenças dos filhos e se tornaram referências para outras mães e pacientes. Nascia, portanto, o livro Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, que traz a biografia de 7 mães com filhos pacientes de doenças raras, cada um com uma síndrome diferente. A obra lançada em Fortaleza é publicada pela Pollen Livros. Acompanhe mais detalhes da publicação com a escritora Desirê Novaes. Desirê, e o que é que tem nessas histórias? Porque além da gente estar falando sobre esse enredo, né, que a obra traz, tem também histórias de perdas, de mães que perderam seus filhos, e você conta isso no livro. Fala pra gente um pouquinho sobre essa história de perda.
Sim, no caso das 7 mães, 3 já perderam os filhos, né? E é uma coisa muito... Uma delas, até quando eu fui entrevistar, ela tinha perdido o filho. Quando eu resolvi escrever o livro, o filho estava vivo. E logo em seguida ele veio falecer. Então fazia 2 ou 3 meses que ela tinha perdido o filho.
Nossa. Né?
Mas é... O que eu falo, que assim, essas mães, elas, quando têm o diagnóstico, quando recebem o diagnóstico, às vezes, nem toda doença rara aparece ao nascer. Algumas, o desenvolvimento é tardio, né? Então, por exemplo, a Linda, mãe do Gabriel, de Curitiba, até os 7 anos, o Gabriel era um menino normal. A partir dos 7, ele começou a desenvolver alguns sintomas que, em pouco tempo, ele já estava acamado, com gastrostomia, traqueostomia. Então, no primeiro momento, essas mães já têm que viver o luto do filho perfeito, né? Seja aquela que teve o diagnóstico ao nascer, que eu falo assim, que todo quando a mulher está grávida, todo mundo fala assim, você quer que seja menino ou menina? Aí a mãe fala, tanto faz, contanto que seja perfeitinho. Mas às vezes não nasce perfeitinho. Então essa mãe tem que viver o luto do filho perfeito. Ela tem que sofrer aquela perda, essa primeira perda do filho perfeito, para aceitar esse outro filho, que é o filho com doença rara. No caso, por exemplo, da Linda, isso aconteceu aos 7 anos. Outras mães é logo ao nascimento. Então, elas têm uma primeira perda. E algumas vezes, elas têm depois a perda quando eles vêm a falecer. E a gente sabe que uma mãe perder um filho não é uma coisa natural, né? Não é a ordem natural. Eu acho que deve ser uma das piores dores, né, da vida. Mas essas mães também, elas vivem um dilema de se elas morrerem antes desses filhos, elas sabem que ninguém vai cuidar desses filhos como elas cuidam, né? Então, é um dilema que elas vivem. Não que elas desejem a morte do filho, mas elas sabem que quando elas faltarem, eles não vão ter a mesma qualidade de vida ou mesmo a vida, né? Porque quem vai cuidar deles, como elas cuidam?
É um grande dilema, né?
É.
Desirê Novaes, de todas essas histórias, qual foi a que te deixou mais impactada? Existe aquela que lhe impactou mais? Porque chega até a ser difícil fazer essa pergunta diante de tantas histórias.
Então, olha, todas elas me impactaram em um momento ou em outro. É, eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam o livro.
Claro,
né?
Não pode entregar.
Não pode dar spoiler, né? Mas assim, todas elas têm incrível, quem lê o livro vai ver, porque no caso, por exemplo, tem uma mãe que tinha já um filho, depois teve um filho com doença rara, ainda cria o filho da irmã. É, que a irmã não criava, ela pegou o filho da irmã com uma pessoa que não consegue trabalhar, vive do benefício do LOAS, e ainda cria, sabe assim, elas, ou uma mãe que já perdeu um filho e tem um segundo filho com a mesma doença. Todas elas têm alguma, de uma maneira ou de outra, me chamaram muita atenção, né? Todas elas me impactaram de certa maneira.
Que incrível, né? Que exemplos essas mulheres são para cada uma de nós. Desirê Novaes, alguém quis te desencorajar com essa publicação? Dizendo que não valia a pena, que talvez as pessoas não tivessem interesse? Conta pra gente.
Não, ninguém me desencorajou, mas eu percebo que algumas pessoas não têm interesse, né? Percebo que algumas pessoas ainda têm uma visão eugenista, que acha que uma pessoa com doença rara não merece viver, né?
Nossa!
Que, por exemplo, os medicamentos, no caso das doenças que têm medicamentos, os medicamentos são muito caros e que para que gastar tanto com essas pessoas? Tem pessoas que pensam assim ainda, mas a maioria tem gostado muito do resultado do livro.
E é um pensamento que você fica até impressionado. Hoje em dia, você ainda pensar dessa forma, chega a ser até...
Ainda tem.
É um ato até contra todos os valores que a gente já conquistou, que a gente já aprendeu. Chega até a ser desumano, um pensamento completamente desumano, cruel até.
Exatamente.
Desirê, é claro que eu tenho que fazer essa pergunta, né? O contato com essas mães, todas essas mulheres fortes, o que que ensinou pra você?
Olha, com elas eu aprendo que, assim, a gente nunca pode desistir, né? Porque elas estão sempre lutando pelos filhos e que nem tudo é como parece. Enquanto a gente... Algumas pessoas sentem pena de uma mãe. Não precisa sentir pena. Eu acho que a gente tem que sentir mesmo a admiração, porque elas são mulheres que não são dignas de pena, elas são dignas de admiração, porque são mulheres fortes, são mulheres guerreiras e que devem servir de exemplo, né? Então, eu aprendo muito com elas, porque elas não desistem e mostram que, assim, nem tudo é como parece, né?
E eu acho que você falou algo nessa entrevista que foi muito importante de mencionar, que é o fato de que quem espera encontrar um livro cheio de histórias, de narrativas tristes, pode ir se desencorajando, porque não se trata disso, se trata, pelo contrário, de histórias inspiradoras, de luta, de superação.
Exatamente. Não são aquelas, eu falo, não são aquelas mulheres que estão ali sentadas na cama com o filho, não. Como elas saem com o filho, como a Fátima leva o menino pra praia, levou pra tirar o título de eleitor, ele vai votar, viajam com os filhos ou viajam sem os filhos para buscar melhorias. São mulheres que saíram e que a própria doença do filho empoderou essas mulheres, né? A maioria dessas mulheres do livro não tinham grande estudo ou qualificação, mas a própria doença transformou a vida dessas mulheres, dando mais sentido à vida delas.
Que impressionante, né? Que impressionante. Olha, a gente está falando do livro Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, publicado pela Pollen Livros, de autoria da Desirê Novaes. A Desirê é hoje a vice-presidente da Sede Brasil. Conta pra gente um pouquinho, Desirê, do trabalho que a Sede desenvolve.
A Sede Brasil é uma associação que apoia o paciente de síndrome de Ehlers-Danlos e hipermobilidade, né? Como a maioria das doenças raras, síndrome de Ehlers-Danlos não tem medicamento específico. O tratamento é só paliativo, só sintomático, baseado em fisioterapia, tratamento para dor. Então, o trabalho da gente é buscar informação para participando de congressos fora do Brasil ou no Brasil. Aqui no Brasil é muito difícil porque tem pouquíssima pesquisa, só tem um centro de pesquisa em São José do Rio Preto, com uma fisioterapeuta que é muito ligada à nossa associação. Então, a gente busca, quando pode, participar de congressos fora do Brasil e participar de políticas públicas, e foi juntamente de outras associações de doenças raras, para pedir pelos direitos desses pacientes, né? Então, o trabalho é esse, é apoiar o paciente, trazendo informação e buscando os direitos.
Quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Sede, como é que faz? Quais são os canais, Desirê?
Tem que procurar no Facebook, né? Sede Brasil é SED Brasil, ou no site que é sedbrasilwix.wix, é W-I-X.
E aí tá dado todos os canais para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Desirê, eu tenho certeza que agora, nesse momento, tem alguma mãe, um pai que também nos escuta e que vive essa realidade com um filho ou uma filha que também tem uma síndrome de doença rara. Qual a sua mensagem para esse ouvinte especial que está agora na nossa sintonia?
Eu acho que a mensagem fundamental é não desistir, né? coragem e lutar pelo seu filho. Porque, assim, quando você acredita no seu filho, quando você aposta no seu filho, ele vai corresponder àquilo que você aposta, né? E que cada um tem um desempenho, né? A gente não deve criar expectativa também de que os nossos filhos, sejam eles pacientes de doenças raras ou não, que eles vão se desenvolver naquele padrão, como todos os outros a gente está. Não, eu acho que cada etapa, cada dia é um degrau que eles sobem e que deve ser comemorado, né? Seja ele um degrau pequeno ou um grande degrau, entendeu? Só que a gente, o que nós nunca devemos é comparar com os outros. A gente deve sempre ver que sempre tá tendo uma melhora, mas a gente deve comparar com os nossos filhos mesmo, assim. Eles sempre estão desenvolvendo, né?
É isso, acho que a grande mensagem é essa. Não desista. O livro Mães Raras, Essas Mulheres Fortes, publicado pela Pollen Livros, está percorrendo o Brasil. Já teve lançamento em São Paulo, lançamento aqui em Fortaleza. Quem é do Ceará não pôde conferir o lançamento, Desirê, como é que faz para adquirir o seu livro?
O livro está à venda no site, que é www.pollenlivros.com.br. Pollen com N, N de navio no final.
E aí dá fácil para você encontrar, qualquer lugar do Brasil consegue comprar, vai pelos correios, fácil.
Exatamente.
Desirê, uma curiosidade que eu tenho é os canais para conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. Divulga para a gente, rede social, quem quiser.
Ah, a gente está no Instagram como Mães Raras, @MãesRaras, e no Facebook também tem a página Mães Raras.
E aí todo mundo pode seguir.
A gente tenta colocar foto das mães do livro e outras mães raras também. Se for uma mãe rara e quiser ter a foto lá no Instagram, é só mandar um direct que a gente coloca, conta a história no direct, né? No Instagram.
Que bacana! Qual que é o Instagram de novo, Desirê, diz pra gente?
Mães Raras, tudo junto.
Bacana, dá pra gente seguir e fazer, ajudar também nessa divulgação de todas essas mulheres que são mulheres inspiradoras, mulheres fortes, de coragem.
Exatamente.
Desirê, tem agenda de lançamento agora pra divulgar também?
Então, agora em setembro eu vou estar na Feira do Livro de Foz do Iguaçu, dia 18 de setembro, me parece. E eu vou fazer uma palestra na Feira do Livro. Em outubro também vai ter uma palestra em Sorocaba, e lançamento em Sorocaba, no estado de São Paulo. E eu ainda não estou com agenda porque não está tudo acertado, mas eu pretendo voltar. Eu vou voltar, né? Na cidade onde eu entrevistei as mães, assim como fui em Fortaleza. Eu vou para Campo Grande, Curitiba e Uberlândia lançar com essas mães também.
Que bárbaro!
Assim como eu lancei com a Fátima em Fortaleza.
Que bárbaro, que exemplo. Desirê, eu estou muito feliz com essa nossa entrevista, aproveitando a sua vinda para Fortaleza, falando um pouco mais sobre essas mulheres inspiradoras, mães fortes, guerreiras, que trazem aí histórias de superação tão bonitas. E, claro, que como você disse, né, são mulheres que tinham tudo para chorarem, para sofrerem e transformaram vidas e transformam a vida de muita gente que agora também passa pelo mesmo problema. Desirê, eu tô muito feliz com a nossa entrevista. Só tenho a agradecer em nome de toda a emissora a gentileza de você ter compartilhado conosco um pouco mais sobre essa sua publicação, que já chegou com o pé quente, né? Foi a publicação de estreia muito feliz, muito acertada. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu é que agradeço o convite e lanço a ideia de todos lerem o livro, né? Que só lendo vai conhecer a fundo essas histórias.
Gratidão, Desirê.
Obrigada.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Desirê Novaes, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 28 de agosto de 1749, nasceu o escritor considerado como a maior personalidade da literatura alemã. Estou falando de Goethe, poeta, dramaturgo, romancista e ensaísta. É dele também obras autobiográficas e estudos de ciências naturais. por toda essa obra polimorfa, vale o que o próprio Goethe dizia das suas poesias. São ocasionais, isto é, ligadas a acontecimentos de sua própria vida e experiências pessoais, de modo que não é possível separar as obras e a vida do escritor alemão. Família burguesa, culta e abastada, Goethe recebeu educação enciclopédica. Em 1765, matriculou-se na Universidade de Leipzig, onde foi estudar direito. Conheceu literatos e artistas, envolveu-se em aventuras amorosas e escreveu poesias à moda de sua época. Interrompidos os estudos por uma grave doença, matriculou-se em 1770 na Universidade de Strasbourg, onde conheceu Herder, o grande crítico pré-romântico que iniciou na leitura de Shakespeare e lhe sugeriu o passeio pelos campos para colecionar canções populares. É desse período que Goethe escreve sua obra-prima, Fausto, um fragmento, terminando definitivamente a fase pré-romântica de sua vida. A tragédia Torquato Tasso, de 1790, resume suas experiências na corte e a renúncia ao idealismo poético e a adoção de uma atitude realista à sua vida. É a partir daí que Goethe torna-se esse escritor realista. Após seus 70 anos de vida, se dedica à elaboração da segunda parte de Fausto, concluída somente em 1830, mas publicada apenas depois da sua morte, em 22 de março de 1832.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.